Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2022 da Eucatex. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados e sua pergunta será feita pelo nosso operador ao vivo. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Eucatex, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de relações com investidores da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor José Antônio, pode prosseguir, por favor.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando dessa teleconferência da Eucatex SA. Nós vamos divulgar e comentar, melhor dizendo, os resultados do ano de 2022, com destaque por o quarto trimestre desse mesmo ano. Bem, foi um ano que se caracterizou por uma desaceleração, né? No comparativo, que a gente ao longo da apresentação vai mostrar, no comparativo com o ano de 2021, a gente percebe uma desaceleração. O ano de 2022 não necessariamente foi um ano ruim, mas, enfim, a base de comparação, que foi o ano de 2021, de fato foi um dos melhores anos da história, para o segmento de materiais de construção. E, bem, essa desaceleração que a gente percebeu ao longo de todo o ano de 2022, ela se acentua agora no quarto tri. Nós trouxemos na apresentação alguns índices setoriais que representam os principais segmentos de atuação da companhia. A gente pode perceber que a desaceleração foi bastante significativa. A gente pode reputar essa desaceleração. Enfim, a questão da política econômica restritiva, a gente está vivendo um momento aí de juros bastante altos, né? Juros esses que foram confirmados aí na última quarta-feira e talvez devem permanecer por algum tempo. Além disso, a gente está convivendo com uma inflação que é bastante resiliente, que corrói o poder de compra dos consumidores. E uma outra questão, não necessariamente ruim, até pelo contrário, é a questão dos serviços. Mas o fato é, quer dizer, nós passamos o ano de 2021 com serviços muito restritos e eles voltaram forte ao longo de 2022, e essa volta dos serviços acaba concorrendo com o mesmo bolso do consumidor, que antes não tinha essa alternativa e agora tem, o que, como eu digo, não necessariamente é negativo, mas, enfim, acaba tirando um pouco mais do poder de compra e do consumo. Já estamos aí quase ao final do primeiro trimestre, o que a gente pode comentar é que o cenário não é muito diferente daquele cenário do final do ano. Então, a gente continua, como eu disse, com juros altos, confirmados aí na última quarta-feira. E o que a gente pode notar é que alguns setores que são mais dependentes, por exemplo, de emprego e de renda, acabam tendo aí um desempenho melhor, setor de alimentação, supermercados, etc. E setores que dependem mais do crédito, como é o caso de automóveis, que não é o nosso setor, mas, enfim, setor de eletrodoméstico, setor de imóveis, eles acabam sofrendo mais por conta da questão do crédito. Bem, vamos também nessa apresentação trazer novamente, já foi amplamente divulgado, através de fato relevante e divulgado também, através de diversos meios de comunicação, o acordo de autocomposição da Eucatex com a Prefeitura do Município de São Paulo e com o Ministério Público, e também a entrada do BTG como sócio da companhia. Isso já está, vamos dizer assim, não formalmente aprovado, mas enfim, já percorreu um caminho longo aí, e a gente espera que isso esteja formalmente aprovado pelas autoridades a partir aí de meados de abril. Bom, vamos dar início à apresentação. Vamos trazer alguns dados. Vamos começar com aqui no slide 3, vocês devem estar enxergando. Aqui nós trazemos informações a respeito da receita da companhia, onde a gente compara essa receita no período do quarto trimestre e ao longo do ano de 2022 como um todo. Como nós comentamos, foi vamos dizer assim, houve uma desaceleração maior do mercado no último tri, né? Então, a gente tem aí um número que recua 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no ano como um todo, a gente registra um pequeno crescimento de receita. Esse crescimento a gente pode reputar muito mais a preço do que propriamente a volume. Bom, aqui nós trazemos também ao lado essa distribuição da receita por segmento. É assim que nós vamos passar a apresentar as nossas informações trimestrais, né, por segmento, porque é desta forma que a empresa está organizada. Hoje nós temos três grandes diretorias comerciais: uma diretoria de indústria e revenda, uma diretoria de construção civil e uma diretoria de exportação. E temos também uma parte da receita que vem de outras atividades. A principal outra atividade que nós temos é um loteamento na cidade de Salto, que contribui aí com uma parte da nossa receita. O que a gente percebe no comparativo entre esses dois gráficos é uma certa perda de vigor aí da exportação, e nós vamos mostrar mais adiante que isso enfim, foi também algo que aconteceu com nossos competidores aí, porque o principal produto de exportação da companhia são painéis de madeira, né? E aí um bom representante, um índice bem representativo desse segmento é o índice do IBA, e a gente vai ver que houve uma desaceleração muito grande das exportações no último tri. Bom, seguindo adiante, na medida em que nós vamos passar a apresentar as nossas receitas e todos os nossos resultados por segmento, é interessante que a gente traga como esses segmentos estão constituídos, né? Quais são os produtos que participam desse segmento, quais são as marcas, as aplicações de cada produto e algum comentário aí sobre estratégia. Então, nós começamos aí com o segmento de indústria e revenda, indústria moveleira e revenda. Nesse segmento, nós temos as chapas finas, que são a chapa de fibra e os painéis de THDF. São normalmente chapas com uma espessura em torno de 3 milímetros. Aqui nós temos as diversas produtos e marcas que nós utilizamos. As aplicações principais dessas chapas finas na indústria moveleira e na revenda é como fundo de móvel ou fundo de gaveta. Elas fazem o fechamento dos móveis ou o fundo das gavetas, mas também há uma aplicação importante, é um segmento importante para a empresa, que é a parte de embalagens e a indústria automotiva. Assim, embalagens, como eu disse, um segmento bastante significativo para a companhia, e a gente utiliza bastante essa chapa na indústria de bebidas, na indústria de vasilhames, enfim, e é bastante representativa para nós. Fora as chapas finas, que, como eu disse, são utilizadas no fechamento dos móveis, principalmente, nós temos também as chapas grossas. Essas chapas, ou esses painéis, normalmente eles têm a medida em torno de 15 milímetros e vão até 25 milímetros. E eles são utilizados, via de regra, na parte mais estrutural do móvel. Então, nas portas, nas laterais, nas prateleiras, nas divisórias desses móveis, né? E nós vendemos essas chapas grossas tanto para a indústria moveleira, a indústria seriada, né? Tem algumas, podemos citar aí a Todeschini, Madelano, enfim, e também para a revenda madeireira, que no fundo vai atender o pequeno marceneiro, o pequeno fabricante, ou melhor dizendo, o marceneiro ou o pequeno fabricante de móveis que faz um móvel mais sob medida. Então, ele vai e se abastece na revenda. Como estratégia, acho que a principal estratégia para a gente comentar aqui é a forma como a Eucatec se posiciona, sempre buscando diferenciar seus produtos, sempre buscando agregar valor, buscando nichos de mercado. Nós tentamos, como estratégia, fugir das commodities. A empresa tem uma participação importante aí no segmento, mas ela não é a maior fabricante, está longe de ser a maior fabricante de painéis. Então, tentar competir em commodity, tentar competir em escala, evidentemente não é a melhor estratégia. Então, o que nós procuramos fazer é nos diferenciar com produtos com valor agregado, trabalhando moda, trabalhando design, e assim que a empresa tem tido resultado nesse segmento. Bom, seguindo adiante, vamos falar da segunda grande diretoria nossa comercial, que é o segmento de construção civil. E nesse segmento nós temos esses produtos que estão ali em cima, ali na parte superior do slide, que são pisos, e aí nós temos tanto o piso laminado quanto o piso vinílico. Nós temos portas, e nesse mesmo segmento, por assim dizer, nós também vendemos os kits, que nada mais são do que a folha de porta, mas já com batente, já com as dobradiças. Temos também as divisórias, que são bastante utilizadas na parte de escritórios, né, para divisão de ambientes, e temos também as tintas e vernizes. Aqui, nessa parte intermediária, aqui estão as principais marcas que nós utilizamos para a comercialização desses produtos. E aqui algumas das estratégias, né? Acho que não é bem uma estratégia, mas é um diferencial da empresa. A gente tem uma presença nacional, nós participamos de diversos canais de distribuição, e na medida em que nós temos um leque grande de produtos, como esses mostrados acima, nós temos aí uma presença mais forte, temos ganhos de sinergia nesses diversos canais. Então, acho que essa é uma das características que dá uma vantagem competitiva à empresa do que simplesmente ser um fabricante, um comercializador de pisos ou de portas, quer dizer, trabalhar individualmente cada um desses produtos. Quer dizer, nós trabalhamos em conjunto e com isso temos aí um ganho de competitividade. Seguindo adiante, agora o segmento de exportação. Na verdade, esse segmento ele trabalha todos os produtos da empresa, mas sem dúvida nenhuma, os carros-chefes desse segmento são as chapas, são os painéis de madeira e, notadamente, os painéis finos, tanto a chapa de fibra quanto o THDF. Aqui a gente menciona principais países, mas está um pouquinho assim, misturado, quer dizer, na verdade são regiões, né? Nós trabalhamos nos Estados Unidos, sem dúvida é o nosso principal mercado, mas também temos vendas na América Latina e recentemente temos retomado vendas na Europa, com um pouco mais de vigor. Né? Como eu disse, o principal mercado nosso é o mercado americano, e a grande vantagem que acho que nós temos, e estamos trabalhando nisso já há mais de 20 anos, é que nós temos uma empresa, uma subsidiária integral da Eucatex, que fica em Atlanta, e além dessa subsidiária que faz a gestão das exportações para os Estados Unidos, nós temos, dentro de todo o território americano, nós temos diversos armazéns arrendados, e isso proporciona a gente uma capilaridade para atendimento desse mercado, com uma logística muito eficiente, diferentemente de um simples exportador, quer dizer, nós vendemos qualquer quantidade, um caminhão, uma carreta, um pallet, quer dizer, nós temos capilaridade e flexibilidade, né? Então, isso nos dá uma vantagem competitiva grande no mercado americano. Aqui a gente tem alguns dos nossos principais parceiros, são parceiros do chamado Home Improvement, né? São revendas com as quais nós temos relacionamento de mais de 20 anos nesse mercado americano. Bem, então, essa como eu disse, a forma como a empresa está organizada, do ponto de vista comercial, esses são os segmentos dos quais a gente participa e os produtos com os quais a gente trabalha. Agora vamos trazer alguns índices que são representativos do desempenho desses segmentos. Vamos começar aqui com a Abramate, que representa aqui a indústria brasileira de materiais de construção, é um índice bem abrangente. O que a gente percebe que ele, enfim, é um desempenho neste ano, como nós falamos, no comparativo com 2021, um desempenho negativo, que a gente fecha o ano aí com menos 7% em relação ao período ao ano anterior, né? E o ano não começou bem. Começamos aí já temos os dados de janeiro e fevereiro, nós começamos aí com uma queda de 5,5% com relação ao mesmo período do ano passado. O prognóstico para esse segmento, para esse índice, perdão, é de crescimento, é de um crescimento em torno de 2%, mas, enfim, aí o ano não começou muito bem. Seguindo adiante, aqui é um indicador setorial de tintas, através da associação da Abrafat. Aqui nós devemos ter em torno de uns 75% dos fabricantes abarcados por essa associação. Igualmente à indústria de material de construção, a gente termina o ano com uma queda, a queda é relativamente parecida com aquela que a gente viu na Abramat. Agora, diferentemente do segmento da Abramat, né, como eu disse, mais abrangente, que começa com uma queda no bimestre, aqui a gente já tem aí uma elevação com relação a igual período do ano passado. Para esse indicador setorial, a gente não tem, eles não divulgam uma perspectiva de crescimento ou de decréscimo no ano, a gente não tem um índice para o ano, a gente tem só o índice registrado para o bimestre. Mais um indicador aqui do mercado de pisos. Aqui, quando a gente chama de pisos, somente pisos laminados, quer dizer, aqui não temos índice para cerâmica ou para vinílicos, aqui é realmente foco, são pisos laminados. Foi um ano bastante difícil para esse segmento, até bem mais difícil do que aqueles que a gente viu para tintas e de uma forma mais abrangente para o material de construção, quer dizer, há uma queda muito significativa em relação ao ano anterior. O ano também começa difícil, com uma queda de 17% em relação, 17,5% em relação ao mesmo período, bimestre, né? Do bimestre de 2021. Bom, evidentemente é muito mais fácil a gente trabalhar quando o mercado ajuda, né? Mas, enfim, aqui especificamente no segmento de laminados, a empresa tem desenvolvido uma série de estratégias, principalmente na parte de inovação de produtos, em termos de acabamentos, em termos de formatos. E a gente tem uma expectativa aqui de, enfim, mesmo num mercado difícil, a gente ter um ano aí de crescimento em relação ao ano anterior. Aqui o segmento de painéis, todos os tipos de painéis de madeira que são comercializados no Brasil e exportados, que seriam chapa de fibra, MDF, MDP. Aqui é uma combinação de informações da Eucatex e do IBA. Bem, primeira coisa que a gente nota aqui são nessas barras aqui representando os trimestres, é que a gente tem aqui em cima é a capacidade instalada, né? A capacidade instalada tem permaneceu estável nesse período, mas o que a gente percebe aqui nessas colunas aqui em amarelo, é que representa ociosidade, é que a ociosidade voltou ou cresceu para um índice até maior do que a pré-pandemia, né? Nós estamos para 32% de ociosidade nas indústrias. Números esses que durante o processo de pandemia, que enfim, nós já comentamos, foi benéfico, se é que a gente pode usar esse termo para o segmento de materiais de construção, entre eles painéis, a gente volta a ter um índice alto aqui, como eu disse, pré-pandemia. E o que vinha acontecendo também é que o mesmo quando o mercado interno, né, as vendas do mercado interno estavam caindo, as exportações estavam contrabalançando um pouco essa queda. Mas nesse último tri, que a gente pode ver aqui do lado, a queda das exportações foi muito relevante, né? Então, isso, quer dizer, não ajudou a amortecer a perda do mercado interno, na verdade, ela incrementou, né? Como a gente vê aqui, quer dizer, o mercado interno com 15% e o mercado geral com 19% de queda. No ano, as exportações tiveram ainda um crescimento e amorteceram um pouco da perda representada pelo mercado interno, e o ano terminou com uma perda de 12% em relação, em termos de volume, né? Esses índices, a menos da Abrafat, né? Os índices de pisos, a menos da Abramat, os índices da Abrafat, de pisos e esse índice de painel, são sempre físicos, né? não são de faturamento, nós estamos falando aqui de metros cúbicos, por exemplo. Bem, agora nós percorremos aí, quer dizer, como é que os segmentos de atuação da empresa estão constituídos em termos de produtos, como é que alguns índices setoriais indicativos desse desempenho desse segmento se comportaram. Agora vamos ver como é que foi o desempenho da empresa. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o segmento de indústria moveleira e de revenda. Há uma queda importante em relação ao mesmo período do ano passado, tanto no trimestre quanto no ano. Mas se a gente recordar, porque esse segmento ele é muito bem representado por esse último índice que nós mostramos do IBA, né? Porque esse segmento basicamente é representado por painéis de madeira. Então, aqui nós já passamos o slide, mas enfim, a gente pode recordar aqui que a queda do mercado interno no segmento de painéis foi de 15,6 no trimestre, e a nossa foi de 13,5, e a queda, e o resultado geral do ano no mercado interno foi uma queda de 14,9 e nós tivemos uma queda de 6,8. Então, um cenário adverso, mas um cenário no qual a companhia se sai um pouco melhor do que o mercado. No segmento de construção civil, é um pouco mais difícil da gente associar um índice específico, talvez a Abramat, mas enfim, é um pouco mais difuso, né? Porque até como nós falamos, esse é um segmento onde nós temos diversos produtos. Nós temos portas, nós temos painéis divisórios, nós temos pisos, nós temos tintas, então fica um pouco mais difícil de fazer uma associação tão direta quanto é possível fazer no segmento da indústria moveleira. De qualquer forma, recordando também os slides anteriores, quando a gente passou informações do ano, a gente viu que a Abramat recuou 7% no ano, que a Abrafat recuou 7% também e que o segmento de pisos recuou quase 24%. Então, um cenário bastante desafiador no qual a Iucatex, de uma forma geral, teve um desempenho positivo. No ano, a gente tem um crescimento de 13%. De novo, aqui nós estamos falando em receita, e esses índices misturam um pouco de questões físicas, né? Quantidade de galões, por exemplo, da Abrafat, com financeiro. Mas, de qualquer jeito, são indicativos que mostram que o mercado estava bastante difícil e que a empresa teve um desempenho positivo. Já no último trimestre, como nós falamos, um trimestre de uma desaceleração mais forte, nós perdemos aí 2,1 de receita com relação ao igual período do ano passado. Bom, seguindo adiante para o último segmento nosso, que é o segmento de exportação, aqui também há uma aderência bastante razoável, apesar da nossa receita aqui ser representativa não só de painéis de madeira exportados, mas também de tinta, também de piso ou de porta. A grande maioria das nossas exportações estão concentradas em painéis de madeira. Então, fazer aí um contraponto ao mercado do IBA, aos números do IBA, funciona, né? Então, a gente vê, quando nós vimos lá no IBA uma queda das exportações na ordem de 44% no último tri, e nós perdemos aqui 26% de receita. No ano, há um crescimento das exportações, de novo, de acordo com o IBA, e nós perdemos um pouco, perdemos aqui 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Bem, agora vamos falar, quer dizer, fechamos esse detalhe aí por segmento, vamos falar aqui de números financeiros mais gerais da companhia. Bem, aqui nós temos alguns destaques, né, alguns números pinçados do nosso DRE. Começando aqui da lateral esquerda com a receita, nós já comentamos, né, em slides anteriores, nós perdemos 9,9 no trimestre, mas ganhamos, em relação no comparativo com o ano passado, 2,5 pontos percentuais. Aqui a gente pode ter duas explicações aqui. Uma primeira é uma queda, sem dúvida, de volume, né? Mas a segunda também a gente pode atribuir a um certo empobrecimento do mix de venda da companhia. Quando os mercados ficam mais adversos, a nossa estratégia de diferenciação, de trabalhar em nichos, ela fica um pouco comprometida. E nós, por enfim, para mantermos o ritmo de produção das fábricas, nós acabamos tendo que entrar nos segmentos de commodity. Commodity são produtos normalmente mais pobres em termos de valor agregado e com preços mais baixos. Então, isso explica também uma parte dessa queda. Quando a gente olha lucro bruto e margem bruta, é natural que a gente tenha uma perda, já que há uma perda no faturamento, é natural que haja uma perda na margem, no número de reais da margem bruta. Mas nós perdemos um pouquinho mais do que, quando a gente percebe, a gente tem uma queda um pouco maior, nominalmente falando, na margem bruta, do que aquela que a gente teve no faturamento. Porque também, ao longo do ano, nós recebemos uma pressão grande de custos, custos esses que a gente pode citar alguns. Madeira pressionou bastante os nossos custos, energia elétrica pressionou bastante, diversas matérias-primas químicas pressionaram bastante. Então, a gente tem também uma perda, vamos dizer assim, relativa por conta desses aumentos de custos ocorridos durante o ano. O que a gente percebe é que a gente fecha o ano com uma margem um pouco melhor do que a margem média do ano. Quer dizer, o que a gente percebe nesse final de ano é que alguns custos começam a arrefecer. Por exemplo, um custo muito importante para a companhia é a resina, que é utilizada largamente na produção de painéis de MDF e de MDP. A gente está tendo um refresco aí nos custos de resina nesse final de ano e nesse começo de ano. Então, isso já começa a ser perceptível aqui na margem bruta. Um outro dado que nós estamos trazendo aqui é a representatividade, ou o valor e a representatividade das despesas administrativas e comerciais no trimestre e no ano, e a representatividade delas vis-à-vis a receita. De certa forma, natural que a gente tenha um crescimento, né, desse percentual, mas a gente acaba tendo um crescimento maior e tem inclusive uma variação nominal de um ano para outro. Essa variação ela vem menos por conta das despesas administrativas, que não estão demonstradas aqui, mas tiveram um comportamento bastante benéfico. Despesa administrativa basicamente são salários, e, enfim, que são corrigidos por algum tipo de índice de inflação. E a gente pode dizer aqui que a nossa despesa administrativa, de um ano para outro, tem um crescimento da ordem de 3%, portanto, bastante abaixo da inflação do período. O que nós temos de registro de expressivo de aumento é nas despesas comerciais. E a gente pode atribuir isso a dois principais aspectos. O primeiro deles é logística. Tivemos aumentos significativos em logística, tanto de logística interna, de fretes, quanto principalmente de fretes no mercado externo. Então, eles pressionaram bastante as nossas despesas comerciais. E nós tivemos também investimentos mais fortes de marketing, que também pressionaram as nossas despesas comerciais. Os investimentos de marketing, a gente reputa que têm dado bom resultado e a gente pretende continuar. Mas a parte de frete, a gente percebe que já há um arrefecimento, já há uma redução na pressão de frete, principalmente no mercado externo, de containers, e nós devemos ter aí um recuo dessas despesas comerciais. Isso já pode ser percebido neste começo de ano e provavelmente ao longo de todo o ano de 2023. O resultado, enfim, dessa queda de receita, enfim, aumento de custos e aumento das despesas comerciais, elas acabam repercutindo, obviamente, no EBITDA da companhia, onde a gente tem uma perda nominal em relação aos dois períodos, tanto no quarto tri quanto no ano, e há uma perda percentual também, uma perda de representatividade do EBITDA vis-à-vis a receita. Nós perdemos aqui 2 pontos, um pouquinho mais de 2 pontos percentuais e um pouco mais de 3 pontos percentuais no ano. Como eu disse, a perspectiva é uma perspectiva mais favorável do ponto de vista de custo de matérias-primas e do ponto de vista de custo de logística para esse ano que se inicia. Bom, seguindo adiante, aqui informações a respeito do nosso endividamento. Há um crescimento importante da dívida, né? A dívida fechou o ano passado em 380, a dívida líquida, né? Esse ano está em 530. Basicamente, esta variação aqui a gente explica através de uma boa parte dela, através do capital de giro, mas de qualquer forma, ainda é um índice bastante saudável, né? Nós terminamos o ano passado com 0,7 na representatividade da dívida vis-à-vis o EBITDA anual, e agora passamos para 1,1. Se a gente olhar período pré-pandemia, esse índice aqui já esteve maior, teve 1,5 vezes, e agora está 1,1. Há uma melhora também aqui discreta, mas há uma melhora na relação de dívida de curto e longo prazo. Mas, enfim, vamos olhar aqui o próximo slide, nós vamos entender um pouco do que pressionou essa nossa dívida ao longo do ano de 2022. Nós trouxemos um quadro aqui onde a gente mostra, vamos focar aqui, né, no quarto tri de 21 e no quarto tri de 22, mas onde a gente mostra o investimento em giro ocorrido nesse período. Essa diferença aqui de capital de giro entre esses dois momentos dá aproximadamente 215 milhões de reais. Então, nós temos um investimento em giro da ordem de 215 milhões de reais e temos um aumento de dívida na ordem de 150 milhões de reais. Agora, o que é interessante também da gente ver aqui é o seguinte, que boa parte desse aumento de investimento em giro pode ser explicado por essa variação nos estoques. Nós tivemos aqui, fazendo a conta do quarto tri contra o quarto tri de 22, nós temos um aumento de estoques da ordem de 145 milhões, praticamente o que variou a dívida. Agora, o que é interessante é que esses estoques não são estoques de matéria-prima, não são estoques de produtos semi-acabados, são estoques de produtos acabados. Então, isso aí, obviamente, é um ativo que está pronto para ser vendido e sem nenhum custo adicional e trazer resultado para a companhia. Índice que assim pressionou a questão do capital de giro foram fornecedores. Nós tivemos um aumento na conta fornecedores na ordem de 50 milhões de reais. Fornecedor não deixa de ser dívida, né? Então também não é necessariamente um aspecto negativo, mas enfim, você transformou uma parte de fornecedores, também se transformou em dívida financeira. Mas, enfim, então é isso. Tivemos uma variação de 150 milhões na dívida e uma variação de capital de giro de 215, sendo que boa parte dessa variação é estoque de produto acabado. Seguindo adiante, aqui nós temos as informações dos investimentos que foram realizados ao longo do ano de 2022. Como sempre, a política da companhia nos últimos anos tem sido focar esses investimentos em sustentação. Nem todos eles, neste ano de 2022, foram exclusivamente relacionados à sustentação. A gente pode destacar alguns investimentos que foram realizados fora desse foco. Ao longo de 2022, nós compramos uma prensa nova de BP, e é para dar um acabamento com bastante resistência, né, nos painéis de madeira. Nós compramos o que faltava do platô industrial. Em 2019, nós compramos uma unidade de produção de painéis de madeira da Duratex. Agora, nesse ano de 22, nós terminamos de comprar o platô como um todo. Nós compramos subestação, pátio, etc. E compramos também uma construção, um galpão, uma construção civil de aproximadamente 30 mil metros, que pode ser bastante estratégica aí quando a gente pensar em novas expansões para a companhia. Também compramos uma extrusora, não é um investimento grande, mas permitiu que a gente tenha produção própria de rodapés. Então, tivemos alguns investimentos estratégicos um pouco fora do foco de simplesmente sustentação. Foram investidos 240 milhões de reais, 241 milhões de reais em 2022. A previsão para 2023 são 251. Há um aumento aqui, né? Desses investimentos, boa parte disso é por conta do aumento de plantio que nós vamos fazer no ano de 2023, nós vamos mostrar no slide na sequência, e uma parte disso também pode ser explicada pela inflação. Nós tivemos inflação nos custos, principalmente de silvicultura, bastante significativa, então isso também impacta essa previsão de investimentos para 2023. Aqui nós temos informações na nossa base florestal, né? Nós temos uma quantidade de fazendas bastante grande, totalizando 35 mil hectares aproximadamente, né, de efetivo plantio. Quer dizer, além do efetivo plantio, há áreas de preservação. Esse número pode ser majorado aí em torno de 25%, 30%, porque são áreas de preservação, áreas de conservação. Todas essas fazendas estão localizadas no estado de São Paulo. Aqui do lado direito nós temos os raios médios de abastecimento, que foram os raios médios desse trimestre, né, para cada uma das nossas unidades consumidoras. E o que eu gostaria de destacar aqui é na parte de programação de plantio. Como eu falei, há um acréscimo no programa de plantio para esse ano de 2023, daí uma parte do crescimento dos nossos investimentos previstos. Mas também vale destacar aqui que eu gostaria de comentar o ano de 2021. A companhia fez um movimento estratégico muito importante em 2021, aproveitando esse ano fantástico, né, para o setor de materiais de construção. Nós incrementamos bastante o nosso plantio nesse ano, E mais do que isso, nós praticamente zeramos o nosso déficit de madeira. Nós iniciamos o ano de 2021 com aproximadamente 23, 24% de déficit de madeira, ou seja, de necessidade de compra de madeira de terceiros para abastecimento das atividades. E nós estamos começando agora o ano de 2023 com um déficit que está abaixo de 3%. Então, nós aproveitamos esse bom momento de atividade, esse bom momento de caixa da companhia, para comprar muita madeira no mercado e para quase que zerar esse déficit que a companhia tinha. Isso também foi um movimento importante, não só por esse aspecto de zerar estratégico, de zerar o déficit, mas também por conta de que os preços de madeira subiram muito. Então, nós acabamos fazendo bons negócios e tendo antecipado essas compras. Bom, agora caminhamos para o final da apresentação, fazer alguns comentários sobre esse movimento, né, que a gente fez agora no começo do ano, no mês de janeiro. Nós então celebramos um termo de autocomposição com o município, com a Prefeitura de São Paulo e com o Ministério Público. Esse foi um movimento muito importante para a companhia, porque havia ações que se arrastavam aí há muitos anos. A companhia fazia parte do polo passivo de uma ação que tramitava e continua tramitando na quarta vara, que inclusive em determinado momento culminou com o bloqueio de bens da companhia. Então, essas ações, através dessa autocomposição, a companhia deixa de fazer parte dessas ações, ela está completamente livre dessas ações. Também há o desbloqueio dos ativos da companhia. Quer dizer, às vezes a gente até usei esse comentário de que a empresa procura se diferenciar nas suas atividades, quando eu falei da indústria moveleira, mas tem... Então, às vezes, ser diferente é bom, mas em alguns casos não é bom. Então, a companhia volta a ser uma companhia comum, né? Uma companhia que não tem não participa de nenhum tipo de ação judicial, não tem nada de diferente das demais companhias. Esse acordo de autocomposição envolveu alguns fundos estrangeiros que já há muitos anos faziam parte da estrutura aí de acionistas da companhia. Eles tinham participações relevantes, mas eram absolutamente inertes do ponto de vista de gestão, de contribuição com a empresa. Aqui estão nominados, quem costuma pesquisar aí no nosso site de RI, já viu que a participação desses fundos era em torno de quase 50% da companhia. Bom, os recursos, então, esses fundos, eles foram comprados, né, quer dizer, pelo Banco BTG, e o produto dessa compra, né, que foram ações e também um pré-pagamento de exportação, o produto dessa compra foi destinado à Prefeitura do Estado de São Paulo e também para pagamento de despesas processuais. Com isso, com esse acordo de autocomposição e com essa aquisição de ativos, o BTG passará, isso aí, como eu disse, já tramitou de uma forma importante aí, junto às autoridades, mas não foi formalmente homologado. Isso deve acontecer agora em abril, mas enfim, a partir de abril, né, quando isso for formalizado, o BTG passará a ter 33% das ações da companhia, via ações tão somente preferenciais, e os controladores vão consolidar ou consolidarão a sua participação em ações ordinárias. Como eu disse, além das ações, foi comprado também um pré-pagamento de exportação, que figurava, não é uma novidade, isso figurava na relação de passivos financeiros da companhia. E agora o que vai acontecer com esse passivo? Ele será reperfilado em termos de prazo, haverá um alongamento de prazo e haverá um desconto também no seu valor nominal. Há também uma contribuição para a parte de gestão da companhia, né, porque o BTG passará a indicar um membro do conselho de administração e contribuir para o aprimoramento da gestão da empresa. E também será celebrado, que depois será divulgado, então logo haja homologação formal da entrada do BTG, um acordo de acionistas entre o BTG e o grupo controlador. Com este movimento, a companhia também pretende tomar uma série de medidas com o apoio do BTG no sentido de destravar o valor das ações da empresa. É difícil a gente fazer um julgamento de qual é o valor correto de um determinado papel, Mas o que a gente percebe é que os papéis da companhia, os papéis da Eucatex, relativamente a outras empresas da Bolsa, empresas inclusive que de alguma forma têm atividades parecidas com a nossa, são bastante descontados. Então, nós aqui da empresa acreditamos que é possível buscar um destravamento desse valor, buscar enfim, que esses valores fiquem mais condizentes ao desempenho da empresa e o seu patrimônio, e assim, a partir desse momento, a gente pretende tomar uma série de medidas visando esse destravamento, quer dizer, trabalhar na parte de governança corporativa. Nós assumimos um compromisso, inclusive, com a entrada do BTG para migrar a companhia para o nível 2 de governança. Isso deve acontecer num prazo aí até de 12 meses. Também nos comprometemos a estudar a migração para o novo mercado. Como a gente disse, às vezes ser diferente é bom, mas às vezes não é bom, né? Quer dizer, a companhia, com essa solução dessas pendências judiciais, passa de fato a ter uma visibilidade maior, a ser vista por investidores como uma companhia atrativa ou atraente para investimento. Nós pretendemos também fazer um trabalho de dispersão acionária no mercado, fazer uma agenda forte de comunicação com os participantes do mercado de capitais, acho que isso aí é fundamental. Estamos acolhendo aí, os controladores estão acolhendo uma série de sugestões do BTG no sentido de aprimorar, como eu disse, a governança e a parte de composição do Conselho de Administração, e pretendemos contratar o BTG Pactual como market maker da companhia. Bem, era isso que nós tínhamos para apresentar aos senhores e senhoras. Muito obrigado pela atenção, e agora ficamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.
Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados e a sua pergunta será feita pelo nosso operador ao vivo. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados e sua pergunta será feita pelo nosso operador ao vivo.
Rodrigo, bom dia. Bom, voltando a falar consigo, nós não estamos conseguindo ler as perguntas que nós temos aqui. Parece que nós temos duas ou três perguntas. Se você puder ler, porque nós não estamos tendo acesso aqui.
Claro, com certeza. Temos duas perguntas aqui do Daniel e do Osmar Cunha. Teremos dividendos esse ano? Qual o payout?
Sim, ao longo de 2023, agora nós teremos dividendos. Na verdade, nós temos uma situação onde nós tínhamos constituído, em 2021, nós tínhamos constituído uma reserva especial de dividendos, que serão distribuídos esse ano, agora, de 23, e nós temos os juros sobre capital próprio, que já foram anunciados, né, na virada do ano, que também serão distribuídos ao longo desse ano de 2023, dentro da política de pagamentos de proventos de 25% do lucro ajustado. Então, esses valores serão pagos esse ano. Obrigado.
Perfeito. Temos uma outra pergunta do Yuso Breyer, analista buy-side da Trígono. Após o reperfilamento da dívida com a ajuda do BTG, qual o spread que vocês acreditam que consigam alcançar na dívida da Eucatex?
Bem, assim, não há algum desconto pequeno no valor nominal. O que é mais interessante é um reperfilamento dessa dívida do pré-pagamento. Enfim, é difícil a gente fazer um prognóstico se haverá algum tipo de modificação no que diz respeito aos spreads que a companhia paga hoje. A gente sabe que spread é muito função, enfim, da visão que enfim, os participantes aí do mercado financeiro têm da companhia. A gente acha que podemos ter melhora de spread, mas não dá para a gente fazer uma inferência nesse sentido. Obrigado.
Próxima pergunta do Guilherme, analista sell-side, Lumi. Bom dia. Poderiam comentar mais sobre a questão da entrada no segmento de porcelanatos? Qual vai ser o posicionamento e como vai ser a dinâmica de capital de giro?
Bem, esse é um segmento que nós estamos iniciando. Nós tomamos vamos dizer assim, a nossa estratégia foi fazer uma associação com um produtor, com um grande produtor, bastante competitivo e competente, em termos de produção e desenho, etc. Nós estamos experimentando esse mercado, nós não estamos fazendo criando grandes expectativas em relação à possibilidade de venda ou de resultado. É muito mais um experimento, vamos falar assim, para que a Eucatex entenda um pouco mais desse mercado, e possa, enfim, fazer reflexões sobre o futuro, para entrar um pouco mais a fundo ou permanecer como está, simplesmente como uma parceria estratégica. Mas, enfim, não estamos fazendo, não temos números lançados, por assim dizer, no nosso orçamento, né? É muito mais um experimento. Achamos que faz todo sentido, porque boa parte dos canais aonde se vende o porcelanato são canais que a empresa já participa. A empresa tem um bom nome nesses canais, a empresa tem equipe. Então, a gente acha que reúne predicados para ter um bom desempenho nesse segmento, mas ainda estamos experimentando. Em termos de capital de giro, até por conta de não haver uma expectativa enorme com relação às vendas, né? Então, acho que o comprometimento de capital de giro será bastante modesto. Obrigado.
Continuando, temos mais três perguntas do senhor Osmar. Vendas dos terrenos em Salto. Qual o montante em real já vendidos? E falando de porcelanato, qual o nome do produtor do porcelanato?
Nós temos nós temos uma situação lá em Salto. Nós temos um grande estoque de terrenos já prontos para serem vendidos. Enfim, me pegou um pouco no contrapé aqui, mas eu diria que nós temos em torno de, como VGV de venda, uns 50 milhões de reais ainda a realizar de terrenos prontos, dos quais, desse valor, a empresa participa em torno de um terço, aproximadamente, desse valor de VGV. Mas nós temos também em torno de praticamente 40% ou 50% dos terrenos que foram loteados. Nós temos uns 50% de terrenos ainda a serem loteados, que estão em fase de obtenção de diretrizes e vamos ver, registro nos órgãos competentes, e que nos próximos anos deverão entrar em regime. Então, aquilo que nós temos pronto e ainda não vendido deve montar a, a, a Perdão, o que nós temos de carteira de terrenos a vender deve montar em torno de 50 milhões de reais, dos quais nós temos uma participação de um terço. Mas nós temos quase que um valor equivalente em termos de terra para serem ainda desenvolvidos e gerarem resultado futuro. Me lembro bem a segunda pergunta, Rodrigo, sobre porcelanato.
Qual o nome do produtor do porcelanato?
É Almeida. A fabricante chama-se Almeida. Obrigado.
Perfeito. Continuando, Daniel, analista buy-side. Dos 165 milhões de dividendos JCP a pagar que consta no balanço, quanto disso já está em X?
Eu estava checando aqui com o Sérgio Ribeiro, tá, que é o controller daqui da companhia, que está participando conosco aqui da apresentação, que está em Exa em torno de 52 milhões de reais, que é o JCP desse ano de 2022, que será pago em 2023.
E pessoal, peço que aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Antônio para as considerações finais da companhia.
Bem, é mais no sentido de agradecer aqueles que nos acompanharam, aos que fizeram perguntas. Aqui nesse último slide aqui tem o nosso time de RI. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida adicional, etc., quer dizer, tem como se comunicar conosco, que a gente terá bastante prazer em esclarecer. Então, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos.
A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 da Eucatex está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.